Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O que vós ainda não sabe sobre Mínice Sesta Tero e ideologia um polarizal na Guerra Fria do Brasil? De João Bender, em uma obra de não-ficção histórica e política que revisita o golpe de Mínio Arceseta Trari e seus desdobramentos a partir de um enquadramento explícito na Guerra Fria, com linguagem voltada ao leitor geral, sem abrir mal de pretensões analíticas. O autor propôs-se discutir como disputas ideológicas e interesses geopolíticos influenciaram a escalada de tensões no Brasil, evitando reduzir o período a explicações únicas. A proposta central é ampliar a compreensão sobre as condições que tornaram plausível a intervenção militar, examinando tanto a narrativa de ameaça comunista quanto a dinâmica de radicalizar e reaço que marcou a época. Ao situar Mínio Arceseta Testaro como parte de um conflito global mais amplo e apontar sua permanência na cultura política brasileira. O livro busca oferecer ferramentas para interpretar a polarização contemporânea à luz de heranças históricas ainda ativas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Mínio Arceseta Testaro reposicionado no tabuleiro da Guerra Fria. Um dos eixos do livro é tratar Mínio Arceseta Testaro menos como um evento isolado da política doméstica e mais como um episódio brasileiro dentro de uma conjuntura global marcada por competição ideológica e estratégica. Nesse enquadramento, o autor enfatiza que o período deve ser lido considerando o clima de desconfiança, propaganda, alinhamentos internacionais e medo de expanso de influência que caracterizaram a Guerra Fria. A análise procura mostrar como esse ambiente aumentou o valor simbólico e prático de disputas internas, fazendo com que conflitos políticos nacionais fossem interpretados como parte de uma luta maior entre projetos de sociedade? Ao adotar essa lente, o livro busca dar contexto para a linguagem da época, para a forma como atores civis e militares justificavam poseases e para a escalada de antagonismos. A contribuição, aqui, está em incentivar o leitor a observar conexões entre política interna e pressões externas, sem concluir automaticamente que tudo foi determinado de fora. O resultado é uma leitura que tenta complexificar causas, motivantes e percepes que cercaram o golpe e o início do regime militar. Em segundo lugar, intervenção militar origens, justificativas e cultura política. O livro dedica atenção à pergunta sobre como surge o fenômeno da intervenção militar como alternativa considerada viável por parcelas relevantes do sistema político. Em vez de atribuir a virada apenas a uma conspiração única ou a um fator exclusivo, o autor explora o acúmulo de crises e a formação de uma cultura política em que as forças armadas aparecem como poder moderador ou arbítrio em momentos de ruptura. Nessa abordagem, ganham importância a instabilidade institucional, a radicalização do debate público e a disputa pela legitimidade. Elementos que ajudam a entender por que a intervenção encontrou adesões e resistências. O texto também trabalha a ideia de que interpretar as concorrentes sobre legalidade. Ordem e ameaça moldaram decisões e narrativas, e que essas interpretações permanecem como repertório político no Brasil. Ao recuperar essas camadas, o livro convida o leitor a perceber como justificativas se constroem e se consolidam, e como a linguagem política do período influenciou o modo de contar a história nas décadas seguintes. A discussão se propõe a iluminar mecanismos de normalizar ou dissoluções de força em contextos de medo e polarizar. Em terceiro lugar, ameaça comunista à realidade, percepção e disputa narrativa. Outro tema central é a avaliação da chamada ameaça comunista, tratada pelo autor como questão histórica que envolve fatos, percepes e disputas de narrativa. O livro coloca em foco a diferença entre o que efetivamente existia como organização e influência política de correntes de esquerda e o modo como o temor ao comunismo foi mobilizado publicamente. Ao abordar o tema, a obra se interessa menos por slogans retrospectivos e mais por como, no contexto da Guerra Fria. O anticomunismo operava como linguagem de alerta, mecanismo de coesão e justificativa de ações extraordinárias. esse debate relevante porque a ideia de ameaça pode funcionar tanto como diagnóstico quanto como instrumento político, e o livro busca examinar essa ambiguidade com cuidado. A proposta de não simplificar aparece ao reconhecer que havia conflito ideológico real, mas também havia amplificação de medos e enquadramentos estratégicos, ao tratar a ameaça como objeto de análise. O texto ajuda o leitor a entender por que certas leituras do período continuam influentes e por que elas seguem alimentando polarização no presente, especialmente quando a memória do passado é usada como arma política. Em quarto lugar, Luta Armada e Violência Política Causa, Consequência e Ciclo de Radicalização. O autor também discute a luta armada de esquerda e a violência política associada ao período, abordando o dilema interpretativo sobre se a radicalização armada foi causa, consequência ou parte de um ciclo mais amplo de escalada, em vez de oferecer uma resposta simplista. O livro enfatiza que a compreensão do fenômeno exige olhar para decisões políticas, expectativas de ruptura e a dinâmica de ação e reação entre atores. Dentro desse recorte, a obra ressalta que o período envolve violência e violazes que não cabem em leituras que absorvem integralmente um lado e demonizam o outro, e que reconhecer complexidade não é o mesmo que igualar responsabilidades de modo automático. A discussão é útil para o leitor que busca entender por que a memória do regime militar é tão disputada a forma como se narra a violência. O que se enfatiza e o que se omite afeta identidades políticas atuais. Ao insistir numa análise contextualizada, o livro tenta criar condições para um debate mais informado, no qual o passado não seja apenas instrumento de mobilizar, mas também objeto de exame crítico sobre escolhas, limites e consequências. Por último, influência internacional e ecos no presente da Guerra Fria ao Brasil contemporâneo, além do foco nos Estados Unidos. O livro chama a atenção para a atuação e o interesse de outras potências e polos ideológicos da Guerra Fria, como União Soviética, China e Cuba. Especialmente na discussão sobre circulação de ideias, apoio político e estímulo a movimentos revolucionários. A intenção é ampliar o quadro interpretativo e reforçar que a disputa global não operava em mão única, ao mesmo tempo. A obra conecta essa herança ao presente ao sugerir que Nino Escetro deixou marcas duradouras na forma como o Brasil organiza suas lealdades políticas, constrói inimigos internos e interpreta ameaças. Nesse sentido, o texto menciona a permanência de padrões de polarizar e a utilizar o recorrente do passado como repertório de justificativas no debate público, inclusive em leituras que tentam explicar tensões recentes. A relevância desse tópico está em mostrar que a Guerra Fria não foi apenas um período encerrado, mas um conjunto de linguagem, medos e estratégias que continuaram a influenciar o imaginário político. Com isso, o livro se posiciona como uma ponte entre história e interpretar a política, buscando oferecer contexto para discursos atuais sem reduzir o presente à mera repetição do passado. Em conclusão, o que você ainda não sabe sobre 1964 é indicado para leitores interessados em história do Brasil, política e ciências sociais que desejam compreender o golpe de 1964 dentro de uma moldura mais ampla do que a disputa interna imediata. A obra atende tanto quem já leu sobre o tema quanto quem busca uma porta de entrada mais contextualizada, porque aposta em linguagem acessível e em perguntas orientadoras que organizam o debate. O principal ganho intelectual é a ampliação de perspectiva ao insistir no contexto da Guerra Fria e na competição de narrativas. O livro ajuda a identificar como medos, ideologias e interesses se cruzaram e como justificativas políticas se tornaram duráveis. Também oferece benefícios práticos para a leitura crítica do presente, ao sugerir que a polarização contemporânea é alimentada por memórias seletivas e por repertórios herdados do período. Em comparação com livros que tratam Mini Necessitatera apenas por chaves morais rigidas ou por explicaces monocausais, esta obra se destaca pela tentativa de evitar simplificar-se e por reconhecer que o debate público costuma apagar contradições e zonas cinzentas. Sem prometer substituir a historiografia existente, o livro se propõe a acrescentar camadas e a estimular um leitor mais atento a contexto, linguagem e disputa política. Se você quiser apoiar Juan Bender, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!